Tem bonecas assustadoras.
As bonecas é, pronto.
Tem aqui um Oscar. Aqui são santos, tudo.
Sim.
Mais bonecas. Aqui são as princesas da Disney.
Sim, olha, não se percebe, olha. Parece mesmo só bonequinhos creepy. Ok.
Ok.
Vamos.
Tentem-se abstrair.
Sim, sim. Vamos fazer um esforço. Ok, pronto. Vamos lá.
Acho que isso não é um problema.
Olá, malta, bem-vindos ao Está a Gravar. Eu sou o Gabriel. Hoje estou aqui com o Hugo.
Olá.
E o Rezende.
Hello.
Tenho que dizer que o Hugo levantou a mão para dizer olá, mesmo tendo em conta que isto é um podcast de áudio. Foi engraçado. Vamos, esta sessão é um bocado especial porque ela surge de nós termos feito uma tertúlia aqui há umas semanas na Universidade do Minho, na Semana da Engenharia Informática, em que estávamos a falar do Web3 e de um guia para o Web3, uma coisa assim do género. É assim um título engraçado. E nós falamos e foi uma sessão até interessante e achamos que ia ser fixe dar aqui continuidade no podcast e a revisitar alguns dos assuntos, concluir algumas conversas que não tivemos tempo e tentar também espremer aqui um bocado de sangue, que não tivemos realmente tempo de entrar nos assuntos difíceis e pode ser que seja assim engraçado fazer agora. Se calhar podia ser fixe dar aqui um bocado de contexto sobre o vosso background. No caso, Hugo, tu és um developer, somos todos developers, não é?
Certo.
Começar por aí. Todos a trabalhar mais ou menos aqui no espaço do Web3 e blockchain.
Uhum.
No caso, Hugo, tu és um developer do U-Trust, no U-Trust, não sei como é que dizemos isto, na U-Trust, como quiseres. Estás a trabalhar essencialmente na parte da blockchain e na parte da infraestrutura. Eu já trabalhei contigo, também dar aqui um disclaimer durante alguns anos. Diz-me o que é que andas a fazer.
O que é que nós andamos a fazer? Eu para começar, principalmente não estou a fazer nada sozinho, não é? Eu trabalho sempre em equipa, mas na minha equipa aqui que nós temos abordado mais recentemente é a integração de blockchains, mais blockchains, porque as opções, nós queremos sempre expandir as opções para os compradores pagarem na U-Trust e em termos de infraestrutura, que se calhar não é tão relevante para o podcast, mas é mais uma questão de manter e de aplicar standards de indústria, coisas de segurança e so on. E basicamente tem sido mais ou menos isso. Temos também, já agora, não é bem, é mais ou menos blockchain, é mais cripto, também temos começado uma parte mais relacionada com a integração com exchanges, isso também é fixe.
Para dar aqui um bocado de contexto, ou seja, o U-Trust, e corrijo-me se eu estiver errado, é uma espécie de uma plataforma onde pessoas que têm lojas, querem receber cripto, podem usar. E aquilo trata de algumas partes logísticas e tal,
uhum.
E as pessoas podem ou receber cripto ou receber em fiat, e tem para lá uns truques, é tipo, chama-lhe um gateway, acho que é essa a descrição.
É isso, a descrição técnica é payment gateway, estás correto.
Pronto, ou seja, tem integrações com blockchains e exchanges, etc.
Sim, sim.
Aqui uma parte muito engraçada. No caso do Resident, eu tenho um perfil mais como o meu, somos consultores. Eu, por acaso, nunca trabalhei no projeto com o Resident, mas com muita gente da Finium, de onde ele vem. Resident, o que é que andas a fazer?
Portanto, sou developer na Finium, neste momento mais virado para coisas de blockchain, solidities, infraestrutura, indexing das coisas. Estou neste momento a trabalhar como um consultor no marketplace de NFTs, porque tinha de ser o marketplace de NFTs,
que
parece que é a brilhante ideia de toda a gente nos últimos 2 anos. E é um bocado isso. Comecei a trabalhar basicamente, não foi contigo, realmente nunca trabalhei contigo, Gabriel. Acho que trabalhei com toda a gente da Sub, menos contigo.
É provável. Não aconteceu.
Realmente, é.
Ok, pronto. E no teu caso, eu até sei que há uns anos atrás, tu até eras o único developer da Finium que sabia fazer Solidity. Lembro-me concretamente desse momento. Ou seja, tipo, já estás no espaço há algum tempo também.
Eu aprendi Solidity quando, um bocado antes de ir estagiar para a U-Trust, que, como também já tínhamos dito na tertúlia, foi onde vos conheci basicamente, ou um bocadinho antes, Que também é engraçado porque fomos todos também parte do sétimo também, mas já não és da minha altura. Eu fui para a Eutrácia e uns meses antes eu tinha aprendido, estava interessado em Ethereum, na altura tipo o pouco que havia de apps e etc. E depois falei com o Naps, e o Naps é que falou com alguém da Eutrácia para arranjar o estágio, e depois fui a uma entrevista com o Hugo, até foi assim uma coisa esquisita.
Corrija-me se eu estiver errado, mas acho que foi um summer camp, não é? Várias pessoas, nós na altura...
Foi.
Estávamos a pensar em lançar um summer camp. Exato. E como tu deste reach out ao Naps, a gente te chamou.
Foi assim uma coisa. Mas foi uma altura em que, efetivamente, ainda não havia grandes recursos para a cena. E foi um bocado curioso, tipo, nunca mais fiz nada de Solidity. Pá, aí nos últimos 3 anos... Acho que não peguei sequer na linguagem, nem nos toolchains que havia. E quando cheguei agora, o ano passado, havia Ardet, havia Truffle, alguma coisa mais em condições do que me lembrava. Estava a começar a ver a cena da AppTools, agora existe Foundry. E foi engraçado ver como é que o ecossistema, de repente, existia. Alguma coisa, pelo menos.
E por acaso é engraçado, que eu lembro quando nós começamos o U-Trust, em 2017, Web3 nem era um termo que a gente usava. Não me lembro de dizer Web3. Eu sei, o que é que nós dizíamos? Dizíamos blockchain.
Era blockchain. Só se falava em blockchain.
Era blockchain. Cripto.
Cripto. Mas mesmo o conceito de ser tipo cripto era assim um bocado... Tipo, efetivamente falavas tipo criptomoedas, mas tipo conceito de dizer, estamos a fazer cenas de cripto, acho que não era uma cena.
Não, é assim, tu dizias, mas era confuso e o pessoal ficava assim um bocado chateado porque
sim,
da criptografia, não é? Dizia, não, mas isso não é nada disso. E em 2017 isto não era uma discussão, agora eles já aceitaram que perderam. Agora cripto é blockchain, não é? Ok, vamos, eu dei aqui uma pergunta inicial para vocês, acho que é uma coisa que ficou um bocado mal esclarecido, ou seja, nós da tertúlia havia uma espécie de moderador a fazer questões para a mesa e tal, e uma questão que ele colocou é que existe uma espécie de um mito que é muito difícil trabalhar em Web3 e blockchain, ou que é preciso ser muito inteligente para trabalhar nesta área. E eu achei que nós não falamos muito sobre isso, portanto, vai ser fixe nós falarmos aqui agora, que é, vocês sentem que são mesmo muito inteligentes para trabalhar nesta área?
Não, de todos.
Não, a resposta é fácil, não. Há pessoas muito inteligentes, se me deixas começar, acho que há pessoas muito inteligentes a trabalhar na área, sem dúvida, mas não acho que para trabalhar com a tecnologia tenhas que ser um gênio, porque senão a tecnologia falhava logo à partida, porque o entry level era tão alto que tu não conseguias fazer nada com a tecnologia, não é? Acho que não é o caso de todo.
Pá, sim, eu percebo. Eu não sei muito bem de onde é que vem este mito também, para dizer a verdade. Ou seja, não sei onde é que vem a pergunta, mas se calhar é uma dúvida do pessoal que quer entrar, que é, pá, isto deve ser muito difícil. E eu penso, se calhar, por exemplo, se pensar em questões de, sei lá, machine learning ou assim, para mim aquilo deve ser muito difícil. Para mim, eu sei que aquilo é muito difícil para mim, porque eu não percebo nada. E eu penso naquilo, tipo, pá, imagina que eu queria entrar aqui no mundo do machine learning. O que é que eu faço? Pá, eu sei que é suposto ler papers de universidades chinesas, mas eu nem sei. É assim que se começa? Não, pá, será que é isto que as pessoas sentem quando pensam em no mundo da blockchain?
Resente, força.
Eu acho que todo o mito é um bocado... Acho que concordo totalmente contigo, que é não saber... Tipo, não existe educação, pelo menos. Ou não existe, se calhar, as pessoas assumem logo o que é a coisa, em vez de procurar tipo 5 minutos no Google e perceber que é tudo igual, é tudo a mesma coisa, só muda ligeiramente o paradigma, não existem coisas instantâneas, reais, tens de fazer cenas assíncronas, e acho que tipo, quem por exemplo programa em Node ou assim uma coisa que é puramente assíncrona, já vem com esse mindset um bocado. Acho que é falta de... É um bocado aquela dúvida de... quase de ego ou de capacidade de que as pessoas têm normalmente. Não sei se concordam isso, ou como é que é o síndrome do impostor, quase.
Pode ser. Pode ser uma coisa dessas. Acho que o exemplo que tu deste é muito bom, Gabriela. Tenho uma pessoa aqui que trabalha normalmente no escritório, que fica ao meu lado todos os dias, que durante muito tempo esteve a fazer deep learning e coisas que eu dizia, não percebo nada disso. Mas Mas acho que é lá está, é aquele learning gap. Uma coisa, também é preciso olhar para decompor a questão em várias coisas. Uma coisa é que tu queres ser um core blockchain developer, alguém que está envolvido com o desenvolvimento do Ethereum, por exemplo, tipo, desenvolver a blockchain. Outra coisa é desenvolver para a blockchain ou integrar com a blockchain. Eu recentemente tenho chegado muito a essa ideia, que acho que não é nenhuma realização fora de normal, mas há uma diferença grande no que é ser um core blockchain developer, desenvolver uma blockchain, de ser alguém que desenvolve dApps ou integra com a blockchain. Se integra com a blockchain, é uma dApp. Mas não sei se tu estão a perceber aquilo que eu estou a tentar dizer. E só para terminar, é muito mais difícil, é muito mais complexo, porque os conceitos são muito mais, se calhar, teóricos e entram em coisas muito mais específicas se estivermos a falar de um core blockchain developer do que de alguém que trabalha com Solidity e faz dApps e esse tipo de coisas. O que é que vocês acham?
Tu, por acaso, tu fizeste um workshop de Solidity aqui há uns tempos, não fizeste? Tu antes tens uma ideia de...
Eu e o Naps.
Imagina, o que é que foi a cena mais difícil de passar para as pessoas?
Opa! Eu não sei, se calhar o Naps está melhor equipado, porque ele acabou por fazer o mesmo workshop para várias audiências e eu só o ajudei numa muito específica, que foi para o Césio. Havia uma discrepância muito grande, havia a malta do primeiro ano, que quase que nem sabem que é uma variável no código, a malta que estava no mestrado a pensar fazer qualquer coisa para a dissertação com Solidity. E lá está, estes cursos universitários são difíceis porque são sempre overtime, é difícil haver um envolvimento grande da malta que está a participar. De qualquer forma, de maneira geral, acho que foi possível rapidamente transmitir-lhes os conhecimentos base, conhecimentos base sobre o que é blockchain, as diferenças entre, por exemplo, um Bitcoin e um Ethereum, e depois começámos a focar mais no como é que funciona o Ethereum e eventualmente demos um bocadinho de especificidades e de como trabalhar com Solidity, porque Solidity é uma linguagem de programação como as outras, mas, como eu disse há bocado, tem coisas, tem quirks específicos, tem coisas que fazem parte do domínio que a linguagem é usada, não é? Quando a coisa começou a ficar mais prática, do meu ponto de vista, começou a ser mais difícil, mas podia ter a ver com a audiência em si, que tem alguma resistência a saltar para o prático, por falta de experiência, por falta de whatever.
Então tu és daquela teoria de que a culpa é dos participantes.
Não, nada disso. A pergunta era, o que é que eu achei que é mais difícil transmitir? E, sem dúvida, mesmo para mim, há coisas... Mas isso é assim com todas as linguagens de programação. No meu ponto de vista, as linguagens de programação são ferramentas. E tu tens que aprender a usar as ferramentas. E o Solidity tem algumas coisas que são... que tens que bater lá para perceber os problemas e tens que explorar mais sobre o assunto. Acho que é mais isso que eu quero dizer. Não necessariamente os conceitos sobre blockchain e começar a perceber mais ou menos como é que a coisa funciona.
Bah, eu percebo. Eu, por acaso, para mim, o que me custou mais até nesta área foi mesmo o conseguir encontrar informação para responder a certos quirks. Por exemplo, tu queres, a partir de uma DApp, ir buscar a lista de todos os NFTs de um contrato. Como é que fazes isso? E depois vais ali, fazes umas pesquisas, recebes para aí 20 respostas diferentes, nenhuma delas funciona. E é bem esquisito. Claro que agora uma pessoa já sabe que há muitas formas de fazer. Usamos o da Graph, não é? O Rez ainda vai fazer uma talk sobre isso aqui no nosso universo de empresas.
O mítico da Graph, que tanto funciona como não funciona, e é o teu melhor amigo e o teu maior inimigo em produção ao mesmo tempo. Também podes sempre fazer, acho que vocês fizeram isso na Utrust, que foi fazer tipo basicamente um indexer custom. A dar tudo.
Yeah.
Sim, e não havia outra forma de fazer na altura.
É isso.
Eu só tenho uma questão. Como é que tem sido lidar com isso, muito honestamente?
Elixir escala, que é uma coisa maluca. Nós não tivemos problemas de performance. Minto. Ok, espera, minto. Tivemos problemas na serialização do JSON, mas...
Nem é tanto, tipo... em termos de performance, é tipo em termos de uptimes, crash e assim... mais tipo maintainability, porque nós já temos um degrafo assim grandinho, com bastantes eventos, e às vezes é um bocado pende-se aquilo que crash a meio, e especialmente quando os testes são bastante fracos, todo o toolkit de testing é bastante fraco.
O degrafo que vocês estão a usar é o hosted, ou estás a usar aquele já todo descentralizado?
Os dois, neste momento. Porquê? Porque no distribuído é preciso pagar primeiro para dar deploy e depois para dar upgrade. O que aconteceu foi a pessoa que estava encarregue da wallet com o nosso Ethereum para dar upgrade foi de férias, então não tínhamos acesso e então estamos a utilizar o hosted.
Foi de férias como o Ethereum.
Então estamos a utilizar neste momento o hosted outra vez, mas opa, tem sido uma experiência muito, muito fixe o distribuído, simplesmente porque não é muito, muito caro para a quantidade de queries que nós fazemos, que são mesmo muitas, porque a nossa app depende daquilo para tudo que seja ler informação da blockchain. Mas tem outras quirks, que é ter de pagar, por exemplo, para dar upgrades. E se queres meter tipo mais um campo num sítio, vais ter de pagar o full upgrade da cena. E esperar que tenhas indexers na mesma, que utilizem a nova versão. Tens uma quantidade de quirks assim um bocado que se calhar não estão bem resolvidas. E toda a cena de teres tu de pagar as queries também é um bocado questionável dependendo da tua escala, não é?
Por acaso, também estou a trabalhar aqui num projeto que é o SendClock, e também estamos nesta fase de construir o indexer. Estou a ter algumas dificuldades. A minha principal dificuldade está mesmo a ser o assembly script. Estou a odiar.
É horrível. É horrível.
Pá, eu sei que não devia dizer isto em público.
Não.
Mas é horrível.
E atenção, já está melhor neste momento, porque quando nós começámos há quase um ano, era bastante pior. Porque não dava erros em nada, absolutamente nada, só dava erros quando estava a indexar a meio. Os tipos, às vezes, ao compilar, pá, não compilava direito, tinha problemas, o compilador, ou melhor, o transpilador, whatever, e aquilo batia mesmo mal. E mesmo agora, não sei se já tiveste esse problema, por exemplo, a utilizar maps ou filters, não consegues, tens de utilizar for loops. E se quiseres ir buscar tipo a relação 1 para N, nós continuamos a ter um bug mesmo nas últimas versões, é que nós não conseguimos ir buscar, por exemplo, os NFTs de uma pessoa dentro do indexer, do código. Tipo, a relação não funciona porque ele gera mal a relação, gera tipo mal o objeto no transpiler, e já está tipo, já fizemos N queixas, já abrimos issues, e eles basicamente é tipo, pá, não conseguimos reproduzir, a não ser que queres dar acesso ao teu subgraph. Não vai acontecer.
Sim, não, eu tive esse problema, concretamente até eu resolvi tirando as relações e fazendo, pá, múltiplos acessos ao objeto. Não desisti mesmo de usar as relationship deles. Para contexto, a assembly script é uma espécie de TypeScript que compila para o WebAssembly e depois é usado assim nestes contextos em que estás a correr código nestas chains, mas nestas networks que existem. Mas aquilo não é bem a TypeScript, ou seja, aquilo é um subset muito pequeno com exigências muito específicas. Tens que tipar tudo e eu basicamente nunca há abstrações que não consigo fazer, tenho que duplicar o código porque os return values, não consigo fazer nada com aquilo, for loops por todo lado, sempre, nem tento fazer maps, nem nada, já desisti disso tudo, é fores para a frente.
E fico a nulos para tudo, é incrível.
É muito difícil, não. Mas pronto, mas é também se calhar a melhor solução que temos neste momento. Mas é engraçado como as coisas mudaram desde 2017 para cá. Pá, isto é fixe.
Eu acredito mesmo que eles podiam fazer uma cena mais abstraída do WebAssembly, pelo menos dar tipo o SDK como o WebAssembly e tu podias importar numa linguagem qualquer que consegue compilar para o WebAssembly, importavas aquilo e estavas a andar. Mas percebo que se calhar existe um bocado de resistência a isso porque estava demasiado trabalho, e não é uma coisa propriamente trivial, porque eu preferia mil vezes mais escrever isto, por exemplo, em Rust, simplesmente, e andar.
Sim, que é uma linguagem completa, né? O target é o mesmo. Mas vou entrar aqui um bocado de detalhes, isto é engraçado, não é? Então, vamos chegar para falar disto mais para a frente, se não for aqui online, vai ser offline, quase certeza.
Eu tenho muito pouco contexto sobre isto e estou a ficar muito interessado.
Pois.
Certeza que vou aparecer aí pelo menos na talk do Rezende, estou lá certamente.
É uma cena fixe de saber, pelo menos, que existe. Se é melhor isso para o teu caso, eu começo a ter bastante dúvidas, por exemplo, se quiseres fazer indexing de contratos on demand, dinamicamente, é muito complicado porque eles só estão basicamente a opção de fazer passando um address de um contrato exato em compile time, ou com templates, que é basicamente estás uma ABI e o teu indexer vai indexar qualquer contrato que tenha aquela ABI que aparece em chain. O que pode, se tivesse, por exemplo, utilizar contratos de uma, tipo o Manifold, que são uma empresa que faz basicamente factories de contratos e que muita gente agora está interessada, se quiseres indexar um subset disso, é um problema que temos agora. Não sei como é que se faz. Pronto.
Olha, yeah. Tenho que te agradecer imenso ter dito isso, porque eu estava a pensar numa cena dessa. Nós usamos templates lá na coisa e eu estava a esquecer completamente que alguém nos podia dar esse saco. Bem visto. Muito giro. Aprendi coisas. Estou a gostar.
Por acaso tive uma discussão parecida hoje, só para dar algum contexto. Eu e o Martinho estamos a orientar um jovem da universidade que está a fazer uma dissertação em Solidity, e foi interessante porque falámos de um problema que seria parecido, que é tu não podes indexar todos os eventos pelos eventos, não é? Se tu podes lançar qualquer coisa, pode lançar o mesmo evento, se quer, por acaso. Isto é também uma dúvida que eu ainda tenho que esclarecer mais, mas a ideia que eu tenho é que um contrato pode lançar um evento semelhante ou com a mesma estrutura de outro contrato qualquer. Ou seja, tu tens que, quando queres agregar coisas de múltiplos contratos, tu tens, em algum sítio, tens que ter um mapeamento, não é? E foi... Agora vocês estavam a falar sobre isso e pareceu-me haver aí um paralelo interessante.
Sim, esse já existe, não é? Ou seja, se tu usar um RC20, os transfers são eventos, são sempre iguais. Tens é que ver a origem sempre.
Sim, precisas de alguma forma de filtrar.
Pronto, tenho uma questão para vocês, que é, qual é que é a cena mais fixe, tipo, a acontecer no espaço neste momento para vocês? Tipo, cena, tipo, vocês estão mesmo, pá, isto é mesmo fixe, ou estou mesmo curioso é com esta cena, ou quando isto bater é que vai ser mesmo, tipo, grande a cena. Qual é?
Startnet ZK5, obviamente.
Mas porquê?
Pá, as cenas que tenho visto o pessoal a fazer têm sido tipo mind-blowing. No outro dia o Naps até falou na cena das físicas on-chain, que existe uma DAO que é Matchbox DAO, que ele falou, e eu entrei para lá para ver o que é que estava a acontecer. Pá, e há pessoal a fazer cenas completamente ridículas que em nenhum ponto, nestes anos todos, eu pensava que daria para fazer on-chain. Por exemplo, eventos em real-time on-chain mesmo, tipo, que acho que para qualquer developer que trabalhou com Ethereum até agora era coisa de maluquinho. Acho que ninguém ia acreditar que ia acontecer tão cedo. Tipo, todo o propósito que a tecnologia permite é um ramo de novas possibilidades para a área. Acho que é tipo o melhor avanço na tecnologia desta área específica, desde que Ethereum foi lançado, provavelmente, em que smart contracts foram uma cena.
Eu, para dar contexto, Starknet é uma network, é uma Layer 2, construída em Cairo, e tem a particularidade de poder escalar o número de transações muito, mas tipo, vezes muitos, comparado com qualquer outra coisa. E também de que não precisas de ter a informação, os dados da transação, para provar que executaste a transação. Como é que isto quer dizer? Opa, é difícil explicar assim de repente, mas escala mesmo muito. É isto.
O ponto importante é esse.
Basicamente utiliza Ethereum como uma caixa quase de transações.
Sim, mas eu, por acaso, uma cena que eu tenho estado a pensar é, e essa cena do Matchbox, eu não vi muito bem o que é que era, mas eu percebi, tipo, concurso com os detalhes, mas eu percebi o que é que estava a acontecer. E o que eu estava a pensar é, nós estamos sempre a desenvolver tecnologia para poder escalar, tipo, as chains, não é? Tipo, é esse o objetivo todo aí. Isto não escala, precisamos de mais transações, mais rápidas, mais baratas. Mas o que acaba por acontecer é, agora inventamos Starknet. E agora as pessoas vão começar a trazer use cases novos para a cena que vão entupir a Starknet. E aquilo vai também ficar caro e entupido. Esse é o que parece que vai acontecer.
Por acaso eu vi um blog post sobre eles, em que, porque vocês provavelmente estão a par, eles antes da Starknet lançar tinham o Starkware, acho que é. Não, Starkware é o nome da empresa. StarkX. StarkX, Resende, não sei se estás a par. E eles tinham uma cena que era basicamente para apps, era centralização que depois mandava informação para a chain. para apps específicas, estás a ver? E o que eu vi no blog post deles é que é layer 3. Eles pegam nesse conceito que eles já usaram em Ethereum, só que agora, em vez de mandares essa informação para o Ethereum, mandas para... Pá, parece cebolas. É ridículo, mas é a comparação que me vem à cabeça. É tipo, está o Ethereum, depois tens a Starknet, depois pões o StarkX em cima, e quando vais a ver, se calhar as coisas já estão um bocado mais centralizadas do que no início. Mas... se calhar vão ser compromissos que vão ter que ser feitos.
O próprio Starknet já tem aquelas black boxes que processam as proofs, por isso já existe aqui uma... Já começas a ver, se calhar...
A fugir para a centralização.
Ah, não sei se será fugir para a centralização, mas começas a ver um conjunto paralelo da rede que, pronto, não sei como é que vai... Olha, o nome é mesmo StarkX, eu fui outra vez.
StarkX.
E tu, qual é que é para ti a cena?
O hype está nas layer 2, isso é mais que claro, as promessas são muitas, não há hype no que toca à developer experience, pelo menos da que eu experimentei, que foi, isto também deve ser polémico, se calhar, que foi StarkNet e... Pá, não explorei muito, ainda preciso de mais umas horitas naquilo, mas muitas perguntas, algumas respostas, mas acho que o preço a pagar pela velocidade a que estamos a andar, não é? Porque para a tecnologia aparecer e começar a ser usada logo por imensa gente, há coisas que vão ficar para trás, que se pagar esse preço da velocidade. Acho que com o tempo a coisa vai melhorar em termos de developer experience, pelo menos com Cairo, que é do que eu posso falar porque foi o que eu experimentei.
Pois, eu também tentava aprender Cairo e tenho odiado, não é? Escusado será dizer, a todos os níveis. Pá, não consigo. Pá, tenho os problemas inerentes de ter uma linguagem nova, que é a falta de documentação e de recursos. Pá, mas isso eu compreendo, mas estou. Pá, eu sei que também é inexperiência de não estar habituado a trabalhar com a linguagem, mas faz mesmo muita comissão. As abstrações da linguagem, as mecânicas, tudo assim um bocado esquisito para mim, não gosto. Mas eu sei que também já disse isto sobre Rust e depois eventualmente até comecei a gostar da linguagem. Não sei se vai acontecer o mesmo. Ah, espero que sim. Mas pode também ser. Há outra questão, que é, eles estão a construir
um
transpiler. Yeah.
Uhum.
E isso, eu sou da opinião, mas já partilhei noutros canais, que... Pá, se Cairo for a única linguagem para o pessoal usar a Starknet, que não sei se vai ter tanta adesão quanto se espera. Espero estar errado, mas eu não me imagino a fazer aquilo diariamente.
Muito sofrido.
Sim. É que se usar Solidity, também, eles também têm muito aquela opinião de que se utilizares sempre Solidity, estás a utilizar se calhar um paradigma muito próximo de como o Ethereum funciona também. Por isso pode não ser...
Sim, que é diferente. Exato.
Que é a mesma razão pela qual, por exemplo, a Solana utiliza Rust, porque eles têm, tipo, é account-based, tipo, não tem absolutamente nada a ver como Ethereum funciona.
Ok. Eu tenho aqui, já estamos aqui há algum tempo, uma questão que nós nunca falamos muito é... Há vários problemas aqui neste mundo aqui da Web3 e das blockchains, etc., que é, tipo, há os problemas normais de, pá, ecológicos, não é? Será dizer que Ethereum está a migrar para um modelo em que, em vez de consumir CPU, consome RAM, e isso também tem problemas, não resolve todos os problemas, mas até aqui já se passaram muitos anos de, pá, blockchains que consomem mais energia que um país inteiro. E depois há outras questões como nós, ao mover para estas soluções de proof of stake, muitas vezes estamos a centralizar também coisas e isso tem outro tipo de problemas. E depois também há a questão de, pá, de certa forma, este mundo da blockchain da Web3 está a criar um shift de poder, mas o shift não é tão grande quanto isso, porque como é que continuam a saber, tipo, há gente com muito poder a beneficiar muito deste novo mundo, né? De formas esquisitas. Às vezes tenho alguma dificuldade em abstrair-me e escolho mesmo muito bem aqueles projetos em que aceito trabalhar ou não, ou seja, não, Não vale tudo para mim, tem que haver alguma coisa. Mas a pergunta é, como é que vocês lidam com isto? Tipo, isto faz-vos confusão? É normal? Acham que é uma fase? Ou...
Eu tenho uma opinião muito séria sobre software sustentável e acho que todo software devia ser tipo de standard. Claro que ninguém põe sustentabilidade na indústria de software como prioridade neste momento. Ninguém põe. Nem a software, nem nas outras todas, acho eu. Tu só vês moves nesse sentido e em alguns casos é discutível se são os moves certos, mas às vezes é mais o que é fácil de resolver, de grandes empresas, não é? Não quer dizer que as empresas pequenas não façam, e se calhar não é tão público, mas como as empresas grandes que têm mais capacidade de alcance, se calhar é mais fácil dizerem, ah, somos carbon neutral. Mas amigos, carbon neutral não chega. E é assustador, de facto. Isto é, moralmente, é um paradoxo na minha cabeça, porque tenho cripto e estou envolvido em blockchain e cenas, mas ao mesmo tempo, nesse sentido, é muito confuso para mim se o preço que estamos a pagar vale essa revolução ou essa mudança de paradigma para a descentralização e para a blockchain. Acho que é mais ou menos isto que eu queria. Dizer.
Por acaso, diz. Não, eu ia acrescentar uma coisa. Um pensamento que eu muitas vezes tenho que é: imagina, essas coisas estão a acontecer, não é? E eu acho que há espaço para neste mundo para nós utilizarmos tecnologia para fazer coisas positivas. E, ou seja, acho que depois a tecnologia vai acabar por dominar o mundo mais tarde ou mais cedo. E nós podemos entrar agora e contribuir de forma positiva ou ficar um bocado tipo velho do restelo para dizer, ah, isso não vale nada e não procurar qual é que é a forma de contribuir de forma, Jesus, estou a dizer formas muitas vezes, mas procurar tipo qual é que é o nosso caminho nesta área. Não sei se isto faz sentido a vocês.
Eu concordo que temos que fazer parte da solução, não é? É feio, não estou, não quero. Tipo, a cena do it's a you problem, isso para mim não funciona, sem dúvida. Mas por isso é que eu te disse que, tipo, eu não quero deixar de ser software developer, mas também te digo que devia ser uma preocupação mais geral da indústria de ir num sentido sustentável. Por isso, sim, claro que sim, temos que tentar fazer parte da solução e tentar guiar a solução nesse sentido e puxar as coisas. Acho eu, sermos stakeholders de cada pessoa, porque isto é descentralizado, esta tecnologia é descentralizada, tem que haver um push da comunidade nesse sentido, não é? Atualizar o Bitcoin, não sei se sequer é viável, ou se sequer é possível eles fazerem alguma coisa, eu nem sei, sinceramente, nem sei se aquilo é uma DAO, eu não sei como é que o Bitcoin é gerido, ao certo, não tenho isso de cabeça, mas como é que o Bitcoin faz para ser carbon neutral ou carbon negative, buzzwords, não importa. É a fundação que paga?
É matar, não é? Não, porque isto faz-me um bocado de confusão. Eu não percebo muito caso sobre isto e deve ser um bocado de ignorância da minha parte, mas esta questão de tu amortizares os gastos energéticos parece muito esquisito.
É muito estranho.
Isso funciona? Que é tipo, tu estás a destruir recursos que não são replenished facilmente.
Tive a mesma pergunta para aí há duas semanas e explicaram que era tipo plantar árvores ou assim uma cena e com isso é que fazia tudo bem e fiquei tipo, ok, percebo, é bom, mas não parece que estás-me a vender a banha da cobra. O carbono existe, a energia foi gasta, foram queimados combustíveis fósseis, ou não, mas pá, muito provavelmente foram. Não sei onde é que está realmente o efeito da cena. Mas pronto, lá está. Também estou como tu, Gabriel.
Mas houve, já agora recente, já que falaste nisso, nesses carbon offsets, eu tenho mais algum contexto sobre isso, porque recentemente levei com a trap de dar kickstart às discussões de sustainability na Trust, porque é uma coisa que me deixa dá-me gozo de tratar, e andei a explorar um bocadinho isso e já houve o foco a nível internacional tem sido nos offsets, mas os offsets não chegam. Tipo, tu não queres fazer offset, tu queres neutral, tu tens que arranjar programas e tens que arranjar maneiras de reduzir, principalmente reduzir ao máximo as emissões de carbono. Acho que é a coisa em que as pessoas não se estão a focar. Acho que, tipo, porque é muito fixe tu comprares, porque as empresas todas fazem isso, é assim que eles dizem que são carbon neutral, pagam uma empresa para financiar um projeto qualquer de plantação de árvores somewhere, e no passado houve cenas em que havia empresas a vender esses serviços e diziam-te que as árvores iam estar lá há 20 anos e depois passado 5 anos vais lá e aquilo está deserto porque já mandaram as árvores abaixo para madeira, estás a ver? E para terem espaço para poderem vender a outra pessoa para voltar a plantar árvores, percebes? É tipo, tem que ser... Esse negócio dos offsets tem que ser muito bem fiscalizado. Acho que agora, quando foram as cenas em Glasgow, quando é que foi? Aquela cimeira que eles tiveram um bué de tempo reunidos e no fim chegaram à conclusão que era mais offsets. Pronto. Acho que temos que fazer um shift muito para a redução, para identificar os problemas graves, para mudar para as energias renováveis o mais depressa possível. Investir em coisas... Portugal tem imenso medo da energia nuclear, por exemplo. Acho que Portugal é dos únicos países da Europa que tem uma posição claramente somos contra. E eu não te estou a dizer para metermos, porque a energia nuclear que temos neste momento não é grande coisa, porque ficas lá com os restos radioativos que depois tens que os guardar durante não sei quantos anos, bem guardados, e pode dar asneiras e só. Mas é preciso investir na energia nuclear bonita, que é de fusão. Já tem havido progresso, não sei se vocês estão a par. Isso, lá está. É energias renováveis e sustentabilidade é uma cena pela qual eu perco tempo a explorar.
Estou a gostar. É pena, nós já estamos aqui há algum tempo, podíamos entrar nesses assuntos, mas já nos estamos a alongar um bocado. Por causa não deixei ainda aqui o Resident de falar também sobre muito sobre o assunto, não sei se... Estavas a olhar com a cabeça há bocado, mas depois acho que não dizer nada.
Eu tenho uma posição, em conjunto com alguns colegas, temos falado bastante nisto, que é a maior parte das apps é tudo fantochada. É isto, pelo menos, que nós vimos, ou temos visto, e é, na verdade, é centralizado somewhere. Desde NFTs, que, na verdade, a metadata está numa API, cenas descentralizadas, que é tudo off-chain. Não sei se... Como me sinto, sinto que existe muito scam por aí, sinto que existe falta de honestidade, parte de muita gente, sinto que falta muita educação de como é que as cenas são feitas, especialmente daquelas pessoas que são um bocadinho mais, ou dizem ser cripto-investors e assim, e depois na verdade perguntas-lhe alguma coisa e eles não fazem a mínima como é que as coisas funcionam, e então caem... ou aceitam certas coisas que basta alguém que trabalha na área olhar duas vezes e dizer isto não existe, não é assim que é feito. E existe também todo o problema de energia e que moralmente também faz um bocado de impressão. Mas é como o Gabriel também já disse, que é, tens de fazer, tens de se calhar entrar um bocado na área e fazer parte da solução, ou tentar trabalhar para uma solução em vez de estar a ver e dizer seus burros vão trabalhar, não é assim que isto é feito. Pronto, não ser o velho do café a gritar para a televisão, basicamente.
Aí está. É assim, é pena acabarmos aqui com um assunto tão triste, mas não ser um velho do café a gritar para a televisão é uma boa frase.
É um
bom fim, acho que marca aqui um momento interessante.
Um bom highlight.
Sim. Pronto, é aquela coisa. Eu acho que também está na hora de terminarmos esta edição, pelo menos. Mas, se calhar, podemos marcar algumas coisas mais recorrentes para voltar a revisitar estes assuntos. Provavelmente aqui na questão da layer 2. E eu acho que isto vai ser mesmo muito interessante. E vamos já ter aqui a oportunidade para explorar cenas diferentes e até mais interessantes mesmo a nível dos consumos e moralmente do que se calhar temos agora. Mas isto também não é para dizer que as pessoas devem manter-se afastadas de trabalhar em Web3, pá, por causa disto, é o que eu digo, mantermos a ideia de que temos de procurar soluções positivas e não deixar que estas continuem a andar para a frente, porque senão vamos continuar com elas, não é? E isso vai ser um problema.
Eu só tenho uma pergunta para vocês. Vocês sentem que começar a trabalhar em Web3 é um bocado shift de carreira? Isso foi uma coisa que me perguntaram no outro dia, de um colega que estava a pensar em aceitar uma proposta, e perguntou-me o que é que eu achava, e eu muito honestamente não lhe sabia dizer.
Posso dar algumas cenas aí, assim, rápido, porque o Gabriel quer acabar.
Sim, sim, sim. Desculpem lá, mas eu lembrei-me disto agora.
Não, vai, vai.
E foi...
É assim, se tivesse-me a falar de alguém que se vai especializar em ser Solidity Developer, Cairo Developer, se calhar é um bocadinho shift de carreira se essa pessoa também for daquelas pessoas que está habituada a fazer só uma cena numa só linguagem. Quando tu olhas para a coisa de um ponto de vista mais... high level, e acho que não é bem assim. Tipo, a blockchain é um sistema com o qual estás a integrar e com o qual estás a fazer coisas. Não é igual a uma API, mas acaba por ser muito parecido. Tem cortes, mas acaba por ser muito parecido. Acho que os conceitos de sistemas distribuídos e de criptografia são muito mais gerais do que só na blockchain. Ali estão aplicados de uma maneira específica. Isso por acaso agora... Vou-me calar a seguir, fez-me lembrar uma coisa que queria ter dito há bocado sobre Cairo, que é, parece-me que estamos a assistir àquele, eu não sei em que anos é que foi, que era quando as pessoas faziam linguagens de programação por tudo e por nada. Estás a ver? Linguagens de programação específicas para uma coisa, depois para outra, e depois já assistimos ao contrário, que foi, as pessoas começaram, começaram a fazer coisas mais standard, mais gerais, e agora estamos outra vez, no mundo da blockchain, pelo menos estamos a começar a ver outra vez uma série de coisas a aparecerem, apesar de haver essas preocupações de ser compatível com outras coisas, e transpilers e so on. Career shift? Not really. Só se for lá está, para ser core developer, ou para ser uma coisa assim.
Eu do meu lado, tenho que dizer que eu não sinto que tenha uma carreira, por isso, fazer um shift de uma coisa que eu acho que não existe é esquisito. Não é? Mas claro que houve aqui alguma mudança, não é? Passei de estar a fazer backends e coisas diferentes para estar a focar um bocado nisto o tempo inteiro, que é diferente. O que eu posso dizer é, existia sempre do meu lado um interesse intelectual de perceber como é que isto funciona, mas até recentemente não existia um interesse de participar a nível de escrever ou protocolos ou DApps, o que seja, porque não achava que fosse ter grande impacto. E regra geral é isso que eu estou à procura quando estou a trabalhar, ou seja, nem é tanto ter uma carreira numa área específica, mas é o de construir coisas que tenham, que possam ter tipo um impacto significativo. Não sei depois como é que isto se emenda, é outra questão, mas nunca estou assim muito focado nem na tecnologia que estou a usar, nem na área. Estou mais focado é tipo no potencial da coisa. Por isso, para mim, tendo em conta que eu acho que há aqui mesmo muito potencial, não sinto que tenha sido um shift por aí além. E também a razão de eu trabalhar aqui nessa visual é mesmo de eu poder experimentar muita coisa e fazer muita coisa diferente. Há vantagens nisso para certas pessoas, no meu caso, que têm curiosidade em experimentar web cenas. Isto é só mais uma cena que eu fui fazer, tal como fui aprender Elixir, eu varejo tudo e mais alguma coisa. Acho que é um bocado por aí. E pronto, aqui está, é uma resposta. É uma resposta.
Muito bom, muito bom.
Não, concordo.
O registado é que não sinto que tenha uma carreira. É isso que eu queria registar.
Muito bom.
Certo.
Sim, pronto, malta, olha, foi fixe. Para quem tiver ouvido, se tenha chegado até este ponto, espero que tenham gostado. E se quiserem ouvir falar mais sobre o Hugo, se quiserem ouvir mais o Hugo e o Rezende a falar, é mandar aqui umas mensagens. E é isso, malta. Muito obrigado. Portem-se bem.
Tchau, tchau.
Tchau.